segundo simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREA SP, em parceria com Confea e Mútua SP.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e eu vou conversar com vocês hoje sobre a construção do futuro das moradias populares. O entrevistado da vez é o Zezé, conselheiro da CUFA, Central Única das Favelas. Zezé, obrigado pela participação.
Obrigado pelo convite.
Tenho aqui com a gente também a Leila Brito, que é engenheira, especialista em regularização de obras. Bem-vinda, Leila.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês.
Honra nossa. E o Felipe Lima, fundador da ADEPAT, associação que cuida do tema das patologias em obra.
Nossa comunidade, ADEPAT, vamos que vamos. Hoje tá chique, hein? ADEPAT Podcast aqui com o Estadão, CUFA, Leila, vamos que vamos.
Legal, obrigado a todos vocês por estarem com a gente hoje. A gravação acontece aqui no Simpósio das Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos, o burburinho das pessoas que estão aqui participando do evento com a gente. Zezé, bom, eu queria... Acho que quando a gente toca no tema, assim, futuro das moradias populares, antes de chegar no futuro, falar do presente. Tem muitos programas de habitação social, é de governo federal, estados, municípios, de maneira geral. Você acha que a maneira como eles estão colocados atende realmente as necessidades daquelas pessoas que eles visam atender?
Para o público das pessoas que estão morando em área de risco, que estão com dificuldade de pagar um aluguel, que estão, às vezes, nem têm ou estão em ocupação, você sair desse lugar para um apartamento é uma coisa muito benéfica, né? Uma coisa muito boa, ninguém vai negar isso. O que nós estamos vendo é que isso, como uma medida emergencial, é muito importante, é fundamental que ocorra. Agora, quando ela chega a nacionalizada numa régua de longo prazo, aí você vê que alguns problemas são bastante graves e os impactos, né, são muito prejudiciais para essas pessoas. Então, a gente está falando sobre as patologias, como é que a gente vai cuidando dessas patologias na medida que elas vão acontecendo.
Exatamente.
Quando a gente entrega o apartamento. Tem coisas bacanas que acontecem, mas o que a gente está vendo é que um conjunto de outros problemas externos que não foram pensados na hora de entregar esse apartamento, como mobilidade, como segurança pública, como a parte de desenvolvimento econômico. Você não tem uma área de negócios dessa área, então a pessoa tem que começar a fazer um puxadinho no seu apartamento para fazer da sua área de janela o seu mercadinho, ou a sua venda de produto, ou a sua lojinha de celular. Então você tem que começar a pensar num conjunto mais sistêmico e não só de dar a casa para as pessoas. Porque muitas vezes o que a gente está vendo acontecendo no Brasil? Como você não faz esse outro conjunto de retaguardas para esses empreendimentos, você está vendo a violência tomar de conta, grupos armados dominando esses empreendimentos, as pessoas às vezes vendendo, alugando e saindo para voltar para perto. O fato de serem muito distantes, porque a lógica, o foco total nem é a moradia, o foco é o terreno mais barato, a base da discussão. Então, é realmente saudável botar as pessoas para distante das áreas que já têm infraestrutura? Como é que estão os nossos centros das cidades do Brasil, com prédios que já têm uma infraestrutura toda preparada, que já tem rua, saneamento, mas estão vazios? Os donos devendo muito ao município, ao estado, e a gente não utiliza. Então, assim, pensar essas retaguardas e pensar também receitas que se adaptem a cada lugar, porque cada lugar, embora esteja todo mundo falando português, mas os sotaques são diferentes.
Assim, pelo que você está dizendo, o pós-entrega do imóvel, da casa, do apartamento, também precisa ser acompanhado, e aí moram os problemas, né?
Muito, né? Porque o que a gente está vendo também é que, assim, ele entregou a casa, já não tem mais obrigação nenhuma. Mas tem que ter. Inclusive, acho que com a parte de manutenção, com a parte de integração de política. Às vezes você entregou um apartamento, a escola de tempo integral do lugar vai demorar 3 anos para ser construída. Por que ela não podia já estar sendo construída antes daquele empreendimento? Porque esse empreendimento não tem obrigação nenhuma. Por exemplo, o cara chega lá, vou construir 5 mil moradias. Tudo bem, mas quantos hospitais tem lá? Linha de ônibus, escola, espaço de equipamento e lazer, a parte de empregabilidade perto de lá do território, parte de cultura, de integração. Ou seja, você tem que pensar o lugar, não é só como lugar da pessoa, na verdade é mais como lugar de morar e dormir do que como viver. Então tem que pensar lugares para viver, não só para morar.
Cissê, até falando desse pegando o gancho aqui do Zezé falando, ou seja, nós precisamos proporcionar condições de uso da edificação. E assim, nós estamos no evento do CREA, engenharia. Nossa graduação é formada o quê? Projetar e construir. Então projeta, constrói, entrega. Projeta, constrói, entrega. Mas o ciclo de vida de uma edificação é muito maior.
Sim.
É grande. E como cuida? A patologia, que é o estudo das doenças das edificações, até a gente costuma brincar aqui, licença poética, a especialidade mais humana das exatas, porque o nosso olhar realmente é o foco do proporcionar cuidado, proporcionar formas das pessoas manterem, construir de forma que seja mais fácil a manutenção, ter uma norma de desempenho, 15575. E lá tem manutenibilidade. Como que então a gente vai construir de forma que seja mais fácil fazer manutenção? E os planos? Entrega, edificação, mas não é só o uso do imóvel, do espaço como um todo. Então nessa humanidade que a gente tenta associar com a construção, que parece mais cimento, areia, concreto, aço, o cuidado com as edificações, que é o que a patologia proporciona, é fundamental, né? Para essas moradias, principalmente populares, que os recursos são menores, as condições de cuidar são menores e começa a complicar as cidades, né? Constrói, não cuida e aí vai tendo esses edifícios mal cuidados, infelizmente, aí pelo Brasil, né?
Dá muito puxando... problema?
Desculpa, só puxando o gancho aqui, que eu achei muito interessante. É, peço a licença para discordar de você, porque regularização também é muito humanas. Talvez a gente esteja ali, ó.
Muito bom.
Juntinho ali, porque justamente a regularização da obra, pensado exatamente no que você trouxe e juntando com o desafio que você trouxe aqui, Zezé, é onde a gente estuda todo o desenvolvimento urbanístico para uma cidade acontecer da forma que ela atenda os munícipes. É inadmissível, em pleno 2023, e nosso evento aqui prova isso, que as prefeituras elas ainda pensem em criar um planejamento de desenvolvimento urbanístico de 2010 e se manter ele ativo agora ainda em 2023. É inadmissível que eles aprovem grandes empreendimentos habitacionais com um plano que foi desenvolvido lá em 2010. E também é inadmissível que as prefeituras se reúnam para pensar nesses planos só para obras de grande luxo. A gente não vê eles fazerem grandes reuniões como fazem para resolver de quantos andares podem subir esses prédios. Quais são os métodos construtivos, como o Felipe disse, que vão proporcionar para que aquela família consiga ter uma manutenção menor? Que tipo de telha, que tipo de revestimento?
E conforto, né?
Conforto.
Desempenho em uso.
Exato, exato. Que vai garantir...
Salubridade, saúde.
Que vai garantir que ela tenha um conforto na temperatura também,
claro,
né?
Então,
ela não vai ter ar-condicionado.
Conforto térmico.
Exato. E aí a gente vê, quando se fala de regularização de obras, o que a base da regularização é a legislação da prefeitura. É a prefeitura que vai emitir o alvará, é a prefeitura que vai emitir o habite, é a prefeitura que vai emitir a documentação que depois vai ser levada para o cartório, para aquele pai de família, para aquela família ter a documentação que é a matrícula, que comprova que ela tem a propriedade. E não é só ela ter a matrícula que comprova a propriedade, é ela conseguir morar naquela propriedade, ela crescer, fazer a família dela se desenvolver naquela propriedade. Então a gente vê que a base começa toda na legislação.
Mais que uma casa, é um lar, né?
Exatamente, começa lá na legislação que vai dizer... Essa habitação pode ou não acontecer nesse terreno? Esse terreno aqui, dentro do planejamento de desenvolvimento urbanístico, a gente tem que garantir que essas pessoas vão ter comércio, que essas pessoas vão ter lazer, que essas pessoas vão ter saúde, que elas vão ter cultura, que elas vão ter transporte público e que o transporte público vai atender a demanda da quantidade de crianças que precisa chegar às 7 horas da manhã na escola, o impacto de vizinhança que aquilo ali vai causar, onde eles vão estacionar os carros deles... Não adianta só colocar um terreno aleatório e aí a criançada para ir para a escola sem que atravessar uma rodovia. A gente não está falando de regularização imobiliária, a gente está falando de legislação fundiária. Quando a gente não para pensar nessa parte humana, né?
Patologia e regularização, as áreas mais humanas das exatas.
Aí eu fiquei mais feliz agora, muito obrigada.
Adicionou mais um item. Vamos lá. Mais uma especialidade.
Já faz tempo que eu tô tentando convencer ele disso.
Ah, agora ele te convenceu. Sou testemunha. Agora
vamos unindo, pessoal. Vamos puxando aí cada vez mais áreas, né? Desde que olhe pro humano,
lógico.
A gente tá dentro, vem pro bonde.
Olhar pro humano e recentemente virou notícia o caso de um conjunto habitacional no estado de São Paulo com moradias de 15 metros quadrados. E aí, o que vocês me dizem?
O desenvolvimento urbanístico não pega ali, né? Código sanitário esqueceu. A parte de área mínima para a pessoa ter uma vivência, eu particularmente, como ele disse, né? A gente tem que olhar para vários viés. Tirar a pessoa da rua e proporcionar para ela um teto de 15 metros quadrados é um ponto. Agora você olhar para o que o Felipe disse, moradia, um lar, uma casa... Gente, não dá. É óbvio que não dá. A gente tá falando de uma população aí que pelo menos tem 3 filhos. Quando Sim. Bonita, né? Tá falando uma coisa fácil. O desafio mesmo é muito mais do que isso. Não dá. Para mim, eu não concordo.
A alegação seria de que é uma situação emergencial, pessoas que estavam numa situação que precisavam ser removidas urgentemente. E será que é a melhor solução?
Uma
não,
coisa
não dá para fazer uma coisinha
melhor,
não? Eu
acho que uma coisa não dá para justificar a outra, né? Porque, na verdade, essa emergência acaba sendo a fumaça que esconde a falta de planejamento real. E aí a gente vai resolver uma emergência agora, é tipo tratar um câncer com metiolate. Então a gente acha que vai resolver agora uma dorzinha, mas esse negócio vai voltar depois, talvez acumulado, talvez com mais problemas. É tipo uma pessoa esperando um exame na fila de... um exame de uma doença que tem que ser diagnosticada agora. E aí a fila está com uma vaga só para daqui a 3 anos. Quando ela voltar, ela solicitou o exame para essa doença de agora.
Uhum.
Fez diagnóstico agora. Quando ela chegar lá, ela vai estar com outro tipo de debilidade que aquele exame não vai detectar. Então a gente vai estar sempre escondendo um problema embaixo do tapete com um argumento da emergência. Na verdade, a emergência seria por um programa sistêmico. E em todas as áreas do Brasil, a gente carece de programa sistêmico, porque esse programa sistêmico é que eles vão continuar. Depois que o gestor sair, o prefeito, o governador, o presidente, o ministro, eles vão sair em 4 ou 8 anos no mais longo. Esse empreendimento vai continuar. Se a gente não pensa em programas sistêmicos, esse problema está sempre empurrado com a barriga e sempre vai vir um salvador da pátria dizer, mas eu vou resolver. É criar um novo coisa, uma coisa pontual e não sistêmica. A gente vive empurrando com a barriga o tempo inteiro isso, e dá um problema enorme. Aí por isso que as patologias nunca diminuem, só aumentam.
Mas aí eu tenho uma pergunta, até em relação à sociedade, à cidade, à união da regularização e ao uso dos imóveis. A gente tem em muitas cidades no Brasil a lei de inspeção predial. Então tem lá, está lá edificação construída, em Fortaleza tem a lei, em Rio de Janeiro tem a lei, aqui em São Paulo não tem a lei da inspeção predial, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo não tem a lei da inspeção predial, que é o quê? O governo, a legislação, dizendo edifícios, condomínios, responsáveis ali do uso, façam inspeções, contratem profissionais especialistas para avaliar a edificação, principalmente, né, a edificação que tem multifamiliares, que entrega a um síndico, a um gestor, o cuidado geral, então você tem uma questão de responsabilidade, essa inspeção predial. Ok, a inspeção então vai fazer uma análise, um check-up e vai analisar como é que está aquela edificação. De novo, termos edifícios, colocarmos pessoas para morar, mas não cuidarmos, aí se tem 15, 20, 100, 200, 300 metros quadrados, a chance de haver desconforto no uso, falta de desempenho, durabilidade menor e falhas por falta de manutenção e até ruína, porque muitas das leis da inspeção predial nasceu depois de um edifício que desmoronou, que caiu, e alguns acontecem isso.
Você espera acontecer uma tragédia, né, cara?
Espera acontecer uma tragédia, a lei. Mas também tem muitas edificações que também tem, pegando aqui na questão popular, não tem condições de fazer uma inspeção predial. E mesmo se fizer, não tem condição de realizar as manutenções. Agora, será, Zezé, que tem ou tem como fazer alguma coisa, algum plano de governo, algum plano que não seja de governo, que seja da iniciativa privada, e até coloco a ADEPAT nesse cenário, converso muito com os engenheiros. Será que nós não podemos, Leila, no âmbito de regularizar, no âmbito de inspecionar, fazermos um projeto para darmos mais acesso à nossa especialidade junto a habitações que não têm condições de contratar engenharia para regularizar os seus imóveis, para inspecionar as suas casas, pelo menos para informar, olha, aqui há risco. Aqui você precisa fazer, tomar tal atitude e protocolar no governo alguma coisa, unindo a engenharia do país que está aqui, sei lá, doar um pouco do seu tempo, doar um dia do seu tempo para ir até essas habitações mais populares e de alguma forma entregar algo para a sociedade.
Felipe,
você vê isso alguma
coisa?
Vocês veem isso?
É lindíssimo, fantástico. E eu vou até pontuar minha indignação aqui para você terminar, que as prefeituras têm um corpo de defesa civil que muitas das vezes são pessoas que não têm nenhum conhecimento em engenharia. A defesa civil que poderia pegar esse seu laudo, que você está dando essa ideia, nem um laudo, né? Essa sua análise inicial falando, olha gente, isso aqui está oferecendo risco para aquela população. A defesa civil não sabe quando ela precisa esvaziar ou não.
Então, imagino que a defesa civil ela faz um trabalho espetacular, né?
Sim, mas poderia ter isso lá dentro.
Mas também tem tamanho, né? Braços para ir em todas as edificações e fazer essas inspeções preventiva, né? A defesa ela acaba indo quando alguém vê algum problema, né? E tem uma interação também. Mas eu penso realmente como política ou como, sei lá, vamos unir nós quatro aqui, vamos fazer de alguma forma levar esse cuidado para as edificações. O que você acha, Zezé?
Eu acho que a gente tem que criar um grande movimento. Por exemplo, as pessoas que lutam por moradia, a gente tem que ou se aproximar ou se nutrir de outras competências para entender a complexidade desses processos. A pessoa de moradia, ela não sabe nada disso, que existe uma legislação, uma inspeção, uma lei de regularização fundiária. Aí vai ter o debate sobre o plano diretor. Aí, o que é uma ZEIS aí. Então, assim, como é que eu democratizo para a sociedade? Inclusive, aqui acha que esse problema é só de quem não tem casa. Não é, porque vai explodir em quem tem. Porque tu vai ter um comércio, a galera vai ficar lá morando na rua, na frente do teu comércio, na frente do seu supermercado, na frente da tua concessionária de carro. Então, estou falando para pessoas que já acham que já estão instaladas dentro da sociedade e que acham que isso é um problema só de quem não tem teto. Não é. Como é um problema sistêmico, por isso que eu brigo para que a gente monte um sistema, se você atua num ponto, eu uso até a metáfora que eu estava usando agora ali no painel, você tem uma água derramando aqui. Ao invés de ficar aqui tentando enxugar água, vamos consertar o cano, cara. Porque se a gente ficar aqui enxugando água, enxugou, dá um buraquinho. Daqui a pouco o cano quebra de novo. E tome água para a gente enxugar. E você perde um tempo, não é efetivo no enxugamento da água e o cano continua quebrado. Eu acho que a gente já tem inteligência na sociedade, acúmulo de experiências práticas, isso é uma demanda enorme para que a gente possa produzir, nem que seja piloto. Vamos pegar 10 cidades, gente, vamos pegar 10 áreas do Brasil e a gente produzir um programa piloto com todas essas experiências positivas que já foram testadas, seus impactos, a sua efetividade e montar aqui. Deu certo? Agora isso aqui virou uma política pública, foi testado e aprovado. Só que na política pública você não consegue a forma de a sociedade participar são limitadíssimas. Isso a gente tem que discutir. Os movimentos ainda estão muito na luta social e acaba nem tendo tempo para. Eu não sabia que ele existia, mas eu tenho essa demanda num programa nosso chamado Favelas Potentes, que são um programa de ações articuladas dentro de território de favela. Então assim, não vamos acabar com a favela não, mas pô, vamos abrir uma via aqui para passar a galera que tem mais bicicleta, o pessoal que tem carro da área, vamos abrir mais janela nas casas, vamos criar um espaço de lazer aqui, vamos melhorar aqui, a gente pode verticalizar em alguns lugares que as casas são menores, ali embaixo fica a parte de comércio, em cima onde as pessoas moram, numa condição melhor, assim, vamos botar a escada rolante aqui, precisa, porque tem gente que mora no alto do morro, não dá para descer, se é teleférico ou não. Então assim, democratizar esse processo de decisão e participação e chamar todo mundo, até quem não tem interesse na pauta, porque não é interesse direto, porque não precisa de moradia, mas, por exemplo, o setor privado que constrói, o poder público que gera os nossos recursos e a sociedade que tem acúmulo de inteligência como ele e a gente que está no movimento da ação direta, tem que ter um mutirão junto, pactuar algumas coisas e botar na mesa. E a política pública vai ter só recua com duas coisas: gente organizada e opinião pública consciente, qualificada para ir para cima deles.
Isso é o gancho para uma outra pergunta que eu tinha para você, Zezé. Assim, os programas de habitação social no Brasil, eles são muito focados historicamente na construção de moradias que ou vão ser vendidas a um juro menor ou com subsídio ou até praticamente doadas assim, com subsídio altíssimo. É a única saída? O que mais dá para fazer? Uma, você acabou de dizer, né? Melhorar os espaços, as favelas que já existem com mais acesso, com mais estrutura. São Paulo tem inúmeros prédios vazios no centro. O governo de São Paulo tem um programa de regularização fundiária também. Existem projetos em desenvolvimento para aluguel social. Um prédio que talvez fique na mão do Estado, gerido pelo Estado, ou iniciativa privada, mas que servisse para as famílias morarem ali um período da vida. Você acha que essas coisas fazem sentido? O que mais a gente pode pensar?
Eu acho que a gente deveria renovar o repertório. O Brasil está num momento sem repertório. Os gestores públicos não têm repertório. O que a sociedade tem mais repertório e o poder público não quer ouvir. Já aconteceu muita coisa. Tem muita coisa boa acumulada. Só que no momento, a gente vive um momento que a discussão política são de coisas cosméticas e a gente não vai na essência das coisas. Então, falta um repertório que não seja de um partido contra o outro, de um político contra o outro, mas um repertório de programa de Estado. Isso nós não temos. Então, está muito ruim a qualidade. O que eu penso é que assim, a gente tem que começar a partir por uma coisa mais ofensiva. Por exemplo, a gente criou a Frente Parlamentar da Favela. Vamos puxar uma porrada de debate de vários temas sobre isso. E com certeza, depois daqui, não tem como, eu acho que o CREA não está junto, os movimentos que estão nessa área da regularização, da parte mais técnica de construção, não estarem lá. Nós vamos abrir esse buraco lá que a gente conseguiu com uma frente parlamentar que tem mais de 350 deputados, agora vamos abrir no Senado, para jogar esse tema para os homens que legislam e criam as leis. Porque se a gente não garantir isso, vai sair um gestor, vem um outro, faz outra coisa da cabeça dele, sem chamar ninguém para ouvir e vai. Porque assim, a gente já tem um excesso de leis para caramba, tem muita coisa que não são executadas. Nós já temos muito acúmulo na sociedade que não é ouvida. E nós já temos muita coisa acumulada no próprio Estado que não tem continuidade. Então isso é muito prejudicial para a sociedade que espera uma resposta.
Dá um exemplo, assim, quando você fala em moradia social, o que é indispensável?
Eu acho que, quando você pensa em moradia social, eu acho que esse parâmetro de escolher o terreno mais barato é onde quebra tudo. Porque o terreno mais barato geralmente é o mais distante. E aí você tem um apartamento que é construído, mas a escola não chegou ainda. O posto de saúde não foi. Uhum. A via de linha de ônibus não foi. Ou se tem, atende pouco a quantidade de pessoas. Tá claro que quando tem uma linha de ônibus que atende pouco a quantidade de pessoas, é claro que não foi pensado antes, junto com um projeto habitacional, cara. Não tem como ir sozinho, não existe, não tem transporte, cara. Lugar 5 mil apartamentos. Gente, 5 mil pessoas. E eu posso chamar o setor privado, cara, construir um shopping lá. Um grande área de centro cultural, uma central de negócio com o Sebrae. Tem gente, isso, não estou falando de nada que não exista, tá? Tudo isso existe. Só que é feito assim, ó, separado, como se o cidadão fosse 50, ele é só um. A mesma mulher hoje, que é mãe solo, que é 70% dos lares de uma favela, quando vai para um lugar dele, ela sai para botar a filha na creche, ela tem que ir para o trabalho, que aí é tantas horas, então tem a ver com o transporte, ela volta tal hora, tem que ir para o posto de saúde que está fechado, às vezes não tem, ou é no outro bairro, aí tem enfrentamento de violência, de território, essa coisa. Se a gente pensa integrado ali, aquela pessoa vai ter ali em 5, 6 quadras, que deve ser o parâmetro, né? Uhum. Todas as soluções da sua vida. E esse lugar vai ficar um lugar legal de morar. Eu não preciso destacar para uma... O cara não vai sair do Capão Redondo para Vila Madalena, pô. O Capão Redondo vai viver sem precisar da Vila... Sem depender da Vila Madalena. Então a gente pode construir lugares extremamente bacanas.
Posso perguntar? Não sei se já é da vivência da sua região, né? Porque tem vindo bem devagar ainda, infelizmente. Mas como ele falou, né? Eu trabalho diretamente com a regularização e a regularização fundiária também vem bem forte junto para nós, profissionais e estrategistas legais. E eu não sei se isso também é refletido para vocês, mas a gente sente uma resistência muito grande na hora que a gente quer regularizar, na hora que a gente vem para tentar auxiliar aquela população que não tem ainda a propriedade em documento, a prefeitura, ou porque dizem que ainda não tem corpo técnico, ou porque não tem departamento para. Vocês também têm tido a movimentação para querer entrar para essa regularização e ter encontrado algum tipo de resistência?
Inclusive vai ser um tema, mas geralmente a questão é, quando você regulariza, chama regulação fundiária, trazendo para o favelista, é papel da casa, certo? É isso que as pessoas leem, papel da casa.
Papel
quando
da
você
casa,
tem essa documentação, aquilo tem um valor de troca e de venda muito grande. Geralmente a regularização não leva em conta o valor que o dono da propriedade, quando não era legalizada, acha que tem. Ou como ele transaciona isso no dia a dia. Ele vem aqui no modelo tal sem ter documento nem nada. Você vai no cartório para dizer que teve um contrato de compra e venda. Não, sim, tem regularização. Então o que acontece? Quando vem a regularização, por isso que é foda em alguns momentos, que quando o Estado vai, a pessoa olha ele só como punidor e um regulador que não traz resultado. Às vezes a pessoa nem tem raiva de pagar um tributo, mas o problema é que não retorna. Então assim, essa regularização, qual é a vantagem para mim regularizar? É a grande pergunta. Quando o prefeito para mim que o valor venal do imóvel, de acordo com a regularização fundiária é tal, e que se eu vendesse no ilegal era um preço maior, para que eu vou querer regularização?
Entendi.
Então se a regularização, ela não está feita no sentido de diminuir o sentido, a distanciamento e a apartação do valor daquela propriedade, daquela pessoa que ela pode usar, porque é um bem, né? Quando eu tenho um documento, é um bem meu, imóvel. Então, você tem a valorização de imóveis da classe média e dos ricos, que o Estado faz, mas quando é do pobre, o valor venal é lá embaixo, localização, o modelo. Eu estava tendo um debate, eu lembro, no Senado, não sei se foi o senador Romero Jucá, que ele queria criar a lei de que, assim, você mora numa casa, se ela tem dois andares, são dois valores. Geralmente a indenização ou retirada desse lugar era uma casa só. Então a pessoa que mora... Não, mas aqui moram duas famílias. Então o valor venal é um de cima e um de baixo.
Sim,
o
é
projeto de lei era,
né,
para dar esse valor, entendeu?
Sim.
Se você tem três, são três valores.
Sim.
Não, a prefeitura ou geralmente abordava como um valor só. É um tema, por exemplo. Mas esses temas todos a gente tem que democratizar primeiro. As pessoas entenderem do que se trata. Porque às vezes não tem que é o papel da casa. Mas o cara... Porra, mas o meu papel da casa disse que o meu imóvel é um mega e tantos metros quadrados. Isso não vale nada, mas se eu fosse vender no ilegal, era tanto. Cara, mesmo que o cara vendesse parcelado, ou o cara comprasse isso, trocasse. é difícil, né? Então você tem que começar a democratizar esses conceitos que vocês estão trazendo, uhum. são importantíssimos para a nossa luta prática lá, porque a pessoa ainda não tem o conhecimento. A emergência é mais de você arrumar uma casa melhor. E nesse negócio aí você vai, você, como diz, não lê as letrinhas pequenas, se lasca no final do contrato.
Faz sentido.
Zezé, obrigada. Obrigado pela sua participação, Felipe e Leila também. Muito bom ter vocês aqui hoje. Acho que foi um papo muito produtivo aqui, muito bacana, esclarecedor.
Obrigado.
Ah, deixa eu dar um abraço aqui para toda a família Depat que está acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E aqui estamos discutindo sobre patologia das construções, regularização de imóveis, ou seja, o cuidado com as pessoas no uso da sua moradia, né?
É isso.
Vamos trabalhar nisso, né, Zezé? Cada
com
vez
certeza.
Mais.
Com certeza. Eu já aprendi aula aqui sobre regularização obrigado, e patologia, tá bom?
Aí, a Depat, tamo junto.
Muito bom. Muito obrigada, gente.
E a todos vocês que assistiram também, muito obrigado pela audiência. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA. A gente se vê na próxima.
Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santos, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua SP.